Amém? Tudo bem, meus irmãos e irmãs? Que Deus abençoe a sua vida. Eu tenho certeza que essa semana vai ser uma semana muito abençoada em sua vida, em nome de Jesus. Você crê em nome de Jesus? Amém? Então, a mensagem de hoje, eu quero ir direto à palavra, está em Romanos, no capítulo 5. Essa palavra, ela é determinante para uma transformação e uma resposta de Deus em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu explicar um pouquinho aqui antes de nós meditarmos no capítulo. Preste atenção. Muitas pessoas vão às igrejas e buscam a Deus para que Deus possa responder às suas expectativas, aquilo que elas desejam do Senhor. Muitas pessoas querem viver feliz no casamento. São coisas e desejos que, aos olhos de Deus, muitas coisas que se pede a Deus, não é errado. Ser feliz no casamento, prosperar, ter uma boa profissão, ter sucesso naquilo que se faz. Só que todas essas coisas, elas são sim importantes para a nossa convivência, para nós podermos viver, ter um salário, manter nossa família e viver feliz. Isso daí não é pecado orar a Deus e pedir a Deus. O que nós não entendemos muitas vezes é que existe também o outro lado, que trabalha para que você não tenha aquilo que você quer, que é bíblico. Amém, pessoal? O que é errado, a gente descarta aqui. Que trabalha ao contrário, que quer ver a sua casa destruída, a sua saúde destruída, os seus sonhos não sendo realizados. E quando eu busco o Senhor Jesus, e quando eu busco em Deus a solução dos problemas, eu tenho que entender que Deus não tem só uma solução material e racional para me abençoar. Porque para que eu possa resolver os meus problemas aqui na terra, primeiro eu tenho que resolver os meus problemas com Deus. Porque é de Deus que vem a solução dos meus problemas. As pessoas, elas trazem os problemas a Deus, muitas vezes. Fala, Deus, está aqui, estou precisando, olha, se o Senhor não me respondeu, o Senhor não é Deus. E as coisas não funcionam desse jeito. Para que Deus possa operar em nós, muito mais do que você quer, muito mais do que você pede, primeiro você tem que olhar o seu estado. Se você realmente quer ter uma vida com Deus. Porque tem pessoas que querem bênçãos, mas não querem Deus. Querem prosperar, mas não querem Deus. Querem ser felizes, mas não querem? Não querem Deus. Elas não querem uma vida com o Senhor. Existe uma obra que Deus realizou. E somente aquele que crer nessa obra que Deus realizou pode viver a felicidade que Deus tem para a vida da pessoa. Porque a primeira felicidade que nós temos que alcançar não é material, ela é espiritual. Porque se eu não alcanço essa felicidade espiritual, essa vida com o Senhor, como eu vou alcançar as outras coisas? Como eu vou vencer o meu inimigo e as obras que ele tem contra a minha vida? Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja de Roma, ele fala algo importante para nós. Olha o que ele diz aqui no versículo 1, vamos lá? Sendo, pois, justificados, o que, pessoal? O que é justificado pela fé? Vamos parar aqui, deixa eu explicar para vocês. O que é justificado pela fé? É quando eu reconheço a obra redentora de Jesus. Eu posso frequentar a igreja, eu posso ser um dizimista, posso ser um ofertante, mas se eu não reconheço a obra redentora de Jesus, eu não me arrependo dos meus pecados. Eu sou um pecador que só gosta de frequentar uma igreja e não um pecador que se arrependeu dos seus pecados. E quando eu orar para que Deus abra uma porta, e quando eu orar para que Deus venha com cura, e quando eu orar para que Deus venha desfazer a obra do diabo, Deus não pode fazer, porque o meu estado de pecado impede a ação de Deus na minha vida. Quando eu reconheço a obra redentora de Cristo, que ele morreu para me salvar, eu não estava lá na cruz vendo ele morrer, mas eu entendi na Bíblia, reconheci que ele morreu para me salvar, naquele momento eu me arrependo dos meus pecados, e quando eu me arrependo dos meus pecados, eu sou justificado pela fé. O que é justificado pela fé? Se antes o diabo me impedia de vencer por causa do meu pecado, por causa dos meus erros, das minhas atitudes erradas, porque ele impede uma pessoa de vencer. Às vezes você olha para alguém e fala, nossa, a pessoa tinha tudo na vida para vencer. Por que que não está vencendo? Porque há algo que segura a vitória daquela pessoa. Que por mais que ela peça, que ela ore a Deus, que ela busque, se tiver um pecado, se tiver um erro, se tiver um engano, aquela pessoa não está perdoada. E se não há perdão dos pecados, Satanás tem força para impedir aquela pessoa de vencer. Deu para entender ou não? Porque muitas vezes as pessoas entram ano e saindo e pedem a Deus, Deus me abençoa, Deus muda a minha história, Deus muda a minha vida. Mas a primeira mudança que tem que acontecer é dentro de nós. É reconhecer o nosso estado que somos pecadores. E que temos que olhar os nossos erros, as nossas falhas e pedir perdão. Para que a misericórdia de Deus nos perdoe. E a gente não fique devendo nada ao diabo. A palavra justificação, ou justificado, como está aqui, justificados, é reconhecido por inocente. Quando eu reconheço a obra redentora da cruz do Calvário, que Jesus morreu para me salvar, amém, pessoal? E eu peço perdão a Deus dos meus pecados, naquele momento que eu peço perdão, que eu passo a viver uma vida na presença de Deus, nós somos inocentados no mundo espiritual. E aquele demônio que impede você de vencer, que impede você de ver o poder de Deus na sua vida, ele é derrotado naquele momento. Ele perde toda a autoridade de impedir a sua vitória. Porque você foi justificado. Se você aceitou Jesus como um Salvador, se você anda na presença do Senhor, você não deve nada ao diabo. Você tem que levantar sua cabeça. Você já foi justificado. Você tem que ir para cima e determinar a sua bênção, a sua vitória em nome de Jesus. Mas se você não houve arrependimento, se ainda há coisas na sua vida que te afasta de Deus e da comunhão da presença do Senhor, você tem que haver em você um arrependimento e não prazer do pecado, porque enquanto houver o pecado, enquanto houver o engano, você pode fazer campanha, você pode fazer propósito, você pode fazer tudo, a sua vida não vai mudar. Porque o pecado é o que faz o homem não ser um vencedor. Não há perdão do pecado, não há libertação. Quando eu reconheço que Jesus morreu, que ele pagou um preço na cruz do Calvário, e eu me arrependo naquele momento, eu sou justificado eu sou inocentado naquele momento. Satanás, ele perde toda a autoridade. Deu para entender ou não? Ele perde toda a autoridade. Tudo que tentarem fazer contra você para te destruir não vai prosperar. Porque ele não tem mais poder de fazer isso. Agora, se eu não estou justificado, se eu ando da minha vida do meu jeito, como Deus pode me libertar? Como Deus pode impedir que o mal me atinja? Isso nós temos que entender. Porque há muitas pessoas, quando eu falo, não falo da nossa igreja, eu falo em geral, que pedem a Deus bênção, milagre, querem, mas não querem abandonar práticas que são erradas aos olhos do Senhor. Que por mais que um pastor ore, que um pastor jejue, que um pastor peça, Deus não tem compromisso com o pecado, Deus tem compromisso com a verdade. E se andamos na verdade, como ele na verdade está, meu irmão, o diabo não pode impedir a sua vitória. Ele não pode impedir, porque olha só o que diz aqui, ó. Sendo, pois, justificados pela fé, fomos justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu aceitei Jesus, me arrependi dos meus pecados, eu fui justificado, eu fui absolvido das minhas culpas, dos meus erros. Se ainda no passado, quando você não servia Jesus, você fez coisas terríveis, você foi justificado. Você foi perdoado. Então você tem que levantar a sua cabeça e entender que hoje o diabo não pode ter mais poder sobre a sua vida. Deu para entender ou não? Não tem mais poder. Se ele não tem mais poder, você tem que reagir. Você tem que enfrentar. Não é com a sua força natural. Eu vou enfrentar o diabo, vou pegar um porrete desse tamanho e a hora que ele passar, eu dou na cara desse desgraçado. Não é assim. Você enfrenta na presença, estando na presença do Senhor. Olha só um exemplo que está em Colossenses, no capítulo 1. Vamos entender aqui. Então, quer dizer, se eu sou justificado, é porque eu fui perdoado. Sim ou não? Amém? Diga comigo, se eu sou justificado, diga, eu fui absolvido. Nenhuma culpa, nenhuma condenação, diga, tem poder na minha vida. Amém? Então você não pode aceitar o que é de ruim na sua vida. Você não pode aceitar. Se eu estou no erro, não, não tenho nem o que reclamar. Eu tenho que largar do erro para que Deus possa me justificar e o poder de Deus possa, então, trazer aquilo que eu busco diante dele em nome de... Aí diz, olha só, eu vou ler um pedaço dessa passagem, mas na sua casa, lê Colossenses capítulo 1 todinho. Olha o que o Paulo escreve à igreja de Colosso, ele diz assim, ó, versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Olha aqui para mim. Quando eu sou justificado, eu passo a ter uma herança. Amém, pessoal? Que herança é essa? A que Jesus me deu na cruz do Calvário. Qual é a primeira herança que Jesus nos deu na cruz do Calvário? Hein? Ok, pessoal? A salvação é a primeira herança que você herda. E é a principal. Eu não sei se você sabe, a gente só está aqui de passagem. É a primeira herança que ele nos dá. É a salvação. Se eu tenho essa herança, eu sou herdeiro de todas as promessas que Deus tem para mim. Como eu posso herdar as promessas se eu não for justificado? Se eu não andar na presença de Deus como eu deveria para que as promessas de Deus se cumpram em minha vida? Até porque a Bíblia diz em Deuteronômio que as bênçãos virão e me alcançarão. É a bênção que te alcança. Não é você que sai correndo atrás dela. Pega ela, cadê? Está ali o meu milagre, corre, corre. Não, você está ligado com Deus, você está na presença do Senhor. A Bíblia diz até que aquilo que é para dar errado dá certo quando você está ligado com Deus. Que até quando o inimigo tenta trazer algo para destruir, aquilo vai lhe servir de uma ponte para te fazer uma pessoa maior. Porque você vai orar, você vai se consagrar, você vai vencer aquela barreira e Deus lhe dará vitória no nome de Jesus. Você é justificado por Deus. Herança. Se você realmente quer ver a sua vida mudar, as coisas acontecerem na sua vida, olhe, mude a maneira que você está andando. Olhe o ano que passou, quem sabe foi um ano de frustração, um ano de resultados ruins, de coisas que não aconteceu, de decepções na sua vida. Será que Deus não viu isso? Viu. Mas por que ele não interviu? Porque talvez nós não permitimos a ação de Deus em nossas vidas como deveríamos permitir. Olha só o que ele diz aqui. Versos 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos, quer dizer, pessoas de respeito que andam na presença do Senhor, para participar da herança dos santos na luz. Como eu participo disso? Versos 13. Ele diz assim, ó. Ele nos tirou do quê? Da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu. Olha aqui para mim. Quando eu não estou em Jesus, eu estou sobre trevas. Trevas malignas. Que leva as pessoas a praticar tudo o que não presta. Drogas, vícios, prostituições, adultério. Engana as pessoas. É, hoje em dia tem a ideologia, o nome já diz, ideologia é uma ideia. A pessoa nasce mulher e fala, não, não sou mais mulher, agora eu sou homem. Daqui a pouco a pessoa fala, não sou mais homem, agora eu sou um cavalo, quero comer capim. E quem dizer o contrário, eu vou processar, porque eu sou cavalo, cadê o capim? Vou correr de quadra aqui, cadê a cela? Coloca nas minhas costas, porque agora a coisa é assim. O diabo engana as pessoas. Aí dá a ideia que a menina agora é menino, que o menino é menina, que é uma ideia, biologicamente não existe. Pode cortar isso, cortar aquilo, mas biologicamente não existe. E o diabo coloca essas ideias para corromper a sociedade, para destruir a família. Está dando para entender ou não? Como se Deus errasse a natureza de alguém, como se isso fosse bonito e não é. Tudo isso é para condenação, para destruição do homem, porque o diabo ele faz isso para destruir a natureza do homem, porque o homem é a semelhança do Senhor. Não deixe o diabo te convencer com ideias malignas. Deu para entender ou não? Não deixe. Então, o diabo ele leva as pessoas para as trevas densas. Mas quando eu aceito Jesus, quando eu aceito a palavra, porque eu tenho que aceitar o que Jesus tem para mim. Não é Deus e amor, eu faço da minha vida o que eu quero, não. Existem regras na palavra de Deus. Se eu quero viver o que Deus tem para mim, eu tenho que fazer conforme a vontade de quem? De Deus, não na minha. E aí você começa a andar pela fé. Porque você não anda mais pelo seu natural. Você não anda mais pelas suas convicções carnais. Você anda ligado e dirigido na presença de quem? E por você andar dirigido na presença de Deus, é aonde você começa. Porque você não está mais em trevas. Você está na luz. O dia que você aceitou Jesus, se arrependeu dos pecados, ele te transportou, ele te tirou da onde você estava. Amém, pessoal? Te tirou da onde você estava, das trevas, e te trouxe para onde? Para a luz. É esse lugar que você tem que estar. Porque é nesse lugar que Deus vai fazer a obra dele na sua vida. Mas o diabo, ele ainda vem com aquele ônibus do inferno para tirar você da luz e te transportar para onde? Para continuar amarrando e prendendo a sua vida. O apóstolo diz, ele nos tirou, versos 13, da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Reino é domínio. Amém? Quando você está na presença de Deus, quem domina é Deus, não é o diabo. Então o diabo não tem que ter domínio no teu casamento, não tem que ter domínio na sua saúde, não tem que ter domínio na sua vida financeira, não tem que ter domínio no seu espírito para você andar deprimido, deprimida, com depressão, ansioso, ansiosa. Você tem que estar sob o domínio do reino de Deus. Amém, pessoal? E ele diz aqui, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em quem temos, o que, pessoal? A redenção. A redenção é o perdão dos pecados. É redenção pelo seu sangue. A saber o que, pessoal? A remissão dos pecados. Amém? Oh, poxa, se eu estou com Jesus, se eu estou ligado com Deus, meus pecados estão remidos, então nada pode impedir a minha vitória. O inimigo está diante de você. A batalha está diante de você. Mas a diferença é que agora você não está do lado de lá, você está do lado de cá. E é desse lado que você vence. É na presença do Senhor que você vai conquistar. Que você vai pisar no inimigo e as portas vão se abrir e o teu milagre vai chegar em nome de quem? Quem crer, né? Que nesse ano você vai conquistar para a glória de Deus. Para isso acontecer, os pecados têm que ser perdoados. Porque é impossível alguém ter autoridade sobre as obras do diabo, é impossível, fazendo a vontade do inimigo. Se você crer, coloque a sua vida no altar, para que Deus possa fazer a obra na sua vida em nome de Jesus. Olha o exemplo agora aqui em 2 Coríntios capítulo 5. Preste atenção, aqui fala, o apóstolo Paulo fala aqui sobre o ministério da reconciliação. Ele não nos transportou? Nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, sim ou não? Então ele nos transportou para nos reconciliar com Deus. Olha só, você lê depois o capítulo 5 todinho, que fica como matéria de lição de casa, amém, pessoal? Tem muito ensinamento. Mas eu vou pegar aqui a partir do versículo 15. Preste atenção. Diz assim, ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais o que a igreja? Para si. Está vendo a diferença? Por que que muitas pessoas às vezes vão às igrejas e ficam frustradas? Sabe por quê? Porque elas não querem viver para quem? Elas querem viver o quê? Para si. Quando Deus diz, larga da mentira. Um exemplo, né? Sai da prostituição. Larga disso, larga aquilo. A pessoa, não acredito. Não, Senhor. Eu só estou precisando de um milagre. Eu não estou precisando largar do pecado, não. Não, isso não é para agora. Quando eu ficar mais velho. Se você quer ver a obra de Deus se realizar na sua vida e o seu ano acontecer, para quem você tem vivido? Se você só tem vivido para si, para os seus interesses, para as suas vontades, como Deus poderá, então, fazer a obra redentora em sua vida? E fazer a sua vida realmente acontecer? E fazer realmente as coisas mudarem na sua vida? Porque se eu vivo só para mim, eu não vou ouvir a Deus. Se eu vivo só para mim, eu não vou dar atenção ao que Deus tem para me dizer. Deu para entender ou não? Então ele diz assim, ó, ele morreu por todos. Lembra da obra redentora, da justificação que eu falei no começo? Lembra ou não lembra? Justificação pela fé é quando eu sou absolvido dos meus pecados e reconheço a obra redentora da cruz. Amém, igreja?